Seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Nesse episódio vamos fazer algo um pouco diferente. Leremos duas correspondências, uma troca entre Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. Bom, como sempre, deixo aqui o meu agradecimento a quem apoia esse podcast. Seja compartilhando em suas redes sociais, mostrando para os amigos ou financeiramente, como é o caso do Pedro Palha, do Rogério Fogliato, da Iana Chan, do Gustavo Chexter, da Maria José, do Diego Rabatoni, da Thaís Seganfredo e da Raquel Rosa. Se você também deseja contribuir, é só acessar o site www.apoia.se/quandochegoucarta. O meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. Acompanhe o podcast no nosso Instagram, é só procurar por Quando Chegou Carta. Tarsila do Amaral foi estudar em Paris, na Académie Julienne, em 1920. Ficou lá até junho de 1922, quando soube da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro daquele ano, através principalmente das cartas da amiga Anita Malfatti. Quando voltou ao Brasil, Anita a introduziu no grupo modernista e Tarsila começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Formaram então o grupo dos cinco: Tarsila, Anita, Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. Agitaram culturalmente São Paulo com reuniões, festas e conferências. Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo, pois antes ela só havia feito estudos acadêmicos. Em dezembro de 22, ela voltou a Paris e em seguida Oswald foi encontrá-la. A correspondência que leremos acontece nesse momento, quando Tarsila está viajando de volta a Paris e escreve para Mário de Andrade. Na sequência, leremos a carta de resposta do escritor. Então, primeiro, vamos ler a carta de Anita para Mário e, em seguida, a carta de resposta do escritor paulista. A bordo do Lutetia, 20 de novembro de 1922. Mário, meu bom amigo, a vida agitada de bordo não me fez esquecer-te, e nem as deliciosas reuniões do grupo dos cinco. Hás de ver como não o fará também a vida turbilhonante de Paris. O teu quadro encomendado já está de antemão arranjado. Vou dizer-te como. Fiz a bordo conhecimento com o representante da galeria Georges Petit, no Rio. Trata-se de um expert, um senhor muito gentil e inteligente, profundamente conhecedor de pintura, conhecendo também o mundo artístico de Paris. Prometeu-me arranjar um Picasso em ótimas condições, de maneira que podes contar com ele muito em breve. Vou ser apresentada a alguns artistas de valor. Estou imbuída de entusiasmo artístico. Chegando a Paris, vou trabalhar de verdade. Escreve-me para 5 Villa Maclet, Neuilly-sur-Seine, e manda-me sempre notícias tuas. Prometido? Adeus, beijo o teu belo espírito. Saudades de Tarsila. São Paulo, 19 de dezembro de 1922. A excelentíssima senhora Tarsila Amaral, querida amiga, suponho na minha natural vaidade que ficou surpreendida não encontrando em Paris a carta que eu lhe prometera. Que tristeza! Todas as minhas cartas destes últimos tempos começam como esta, contando doenças e pedindo perdões. Peço-lhe primeiro o perdão. Terá assim ocasião de demonstrar sua linda bondade, perdoando-me sem conhecer as razões por que mereço o perdão. Estou já perdoado? Obrigado. Agora as razões. Estou muito doente, Tarsila. Aquela pleurodínia dos primeiros dias de novembro acentuou-se. Dores terríveis que me proibiam quase de respirar. O segundo médico consultado deu à doença um fundo reumatismal. Creio que acertou. Tenho passado melhor estes últimos dias. As dores vão se apagando. Sinto que se afasta de mim o ruído antipático da carriola da morte. E escrevo-lhe. Escrevo-lhe para dizer que evoco de vez em quando sua imagem. É um prazer. Sinto-me tão feliz ao seu lado. Essa felicidade que vem da confiança mútua. Nada de preocupações ou de dúvidas. Uma amizade muito grande. Lindo oásis nessa vida de lutas, de ambições, invejas e segundas intenções. Tarsila, você não imagina o bem que me faz. Sua passagem foi tão leve no meio de nós, não há dúvida, minha amiga. Mas pense um pouco no destino dos sulcos das barcas no imenso mar. Segue uma barca sem rumo. Em torno, tudo é mar, oceano. E a barca faz um leve sulco nas águas movediças. O sulco desapareceu. Não se vê mais. Acabou. Acabaria? Não. Para destruírem o sulco, as ondas empolaram-se e encheram-no. Mas se não existisse o sulco, elas não teriam feito aquele esforço. Não teriam tomado aquela forma. E as novas ondas que vêm depois também não são modificadas no seu aspecto. Por encontrarem as ondas que encheram o sulco numa forma determinada. E as outras ondas depois. E depois ainda as outras. E todo o mar oceano, de forma, Tarsila, que se poderá dizer sem erro que um pequeno sulco modificou o aspecto exterior do mar. Você foi como um sulco. Será vaidade comparar minha alma de poeta a um mar? Mário de Andrade. E aí, gostaram das cartas? A ideia é fazer mais episódios com uma troca direta. Acho que pode ser bem interessante. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no livro Correspondência, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, organizado por Araci Amaral. A publicação é da editora da Universidade de São Paulo. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando em suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso Apoia-se. Obrigado e até a próxima!